Nação Nintendista, sejam bem-vindos não ao Project NCast, esse é um episódio um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados. Esse é o Project N Plus. Eu sou o Padre.
Eu sou o Paulo Victor.
Eu sou o Neto.
Eu sou o Gustavo.
Eu sou o Nelson.
E eu sou o Max.
E estamos aqui hoje para falar um pouco de nós mesmos. Né? A ideia do Project N Plus é falar um pouco sobre o Project N, sobre o portal, sobre o podcast, um pouco da nossa história e também daquilo que nós estamos planejando para a comunidade que nós estamos querendo formar aqui nesse portal. Então, roda a vinheta. Falar um pouco da nossa história, né, Paulo? Contar um pouco de onde a gente veio, pra onde a gente vai, falar um pouco dos tropeços que a gente teve no início, né?
Vamos voltar em 2018.
Nossa, que confusão, gente. Antes da gente falar um pouco do Project N em si, a gente precisa explicar pra comunidade que a maneira como o Project N surgiu foi um tanto quanto peculiar. Eu confesso para vocês que eu nunca imaginava que um podcast poderia nascer de um golpe. E quando eu falo golpe, é golpe mesmo, tá, gente? É golpe monetário mesmo. Inclusive...
Foi golpe mesmo.
Inclusive, eu acho que os meninos que estão com a gente hoje nem sabem direito a história, né? Acho que a gente só comentou por cima, né?
Eu sei.
Não, eu nunca soube dessa história de golpe, não.
Eu sei a história todinha do golpe.
O golpe tá aí, cara, quem quer?
Nossa, não, e cai bonito, tá? Cai bonito, bonito mesmo. Nossa, mas assim, a gente é muito ingênuo, né, gente? Mas vamos resumir um pouco a história, porque ela é muito longa. Basicamente, né, no ano de 2018, como disse o Paulo, toda a fanbase nintendista estava alvoroçado com o anúncio do Pokémon Let's Go, né? Todo mundo querendo pegar o Pokémon.
Na verdade, Go, o Super tudo. Smash Bros. Também, né?
É, você também teve o Smash Bros., mas a grande maioria, assim, daquele momento que passou por esse golpe foi ligado ao Pokémon Let's Go, né? E isso. A gente foi, todo mundo caçando. Os jogos naquela época, gente, custavam R$200, acreditem se quiser, né? Não é igual agora. O jogo físico custava
R$250. Não, pá, tava R$250. Foi R$250 que tava o físico.
Ah, não.
Foi porque eu tomei o golpe de R$500 e eu tinha comprado os dois, o Let's Go e
o é mesmo. Super Smash. Mas mesmo assim, gente, físico, 250, né? É, eu tava muito em conta, muito em conta. E a empresa...
Eu comprei os meus jogos, quando eu comprei o Nintendo Switch, eu comprei por esse valor. Breath of the Wild, comprei Mario Kart, tudo por esse preço.
Olha que sonho, gente. Existia um mundo melhor, viu? Mas enfim... Surgiu uma bela loja, muito bonitinha, arrumadinha, todo conceito, né, chamada Fox Games. E fazendo anúncios em páginas nintendistas grandes no Facebook, na época. E a gente olhou para aquilo e falou, poxa, vamos comprar, né? Eu fui igual um patinho, comprei lá o Pokémon Let's Go Pikachu, daquele bundle que
pré-venda. Pré-venda,
né, com a Pokéball Plus, né? E comprei porque, assim, os caras foram muito espertos, né? Os caras mandaram o jogo para as páginas, né? Para as páginas grandes de Facebook, né? Sobre Nintendo. Então, as páginas anunciavam, olha, compre na Fox Games, porque eles são confiáveis aqui. Eles me mandaram Mario Kart, eles me mandaram Bayonetta, né? Teve muito disso. Eu, pelo menos, fui por uma página. Vocês conheceram aonde? O Neto e o Paulo, né? Que foi quem...
Foi pro grupo de Facebook, foi por conta de grupo de Facebook. Além de eu ter caído no golpe, eu ainda espalhei o golpe pras pessoas, porque eu fiz meu primo comprar. E fui, tinha um amigo meu que comprou também. Falei, gente, essa página aí, ó, vamos comprar nela. Tá muito barato o jogo. Fiz todo mundo comprar. Todo mundo comprou, o golpe foi pra todo mundo.
Tinha avaliação na página de gente que tinha comprado e recebido o jogo.
Tinha, tudo certinho na página.
Eu também fui por grupo de Facebook e... gasto.
Ou seja, é esquema de pirâmide para golpe, né?
É, exatamente, foi um esquema de pirâmide de golpe.
É.
Vocês caíram no golpe.
Não é?
E eu ainda comprei um Switch especial, aquele do Pokémon lá. Com
é, mas tava... Olha só, gente, como o golpe tava na cara, a gente caiu porque quis. Switch edição Pokémon por menos de R$2.000.
Não, tá, eu meu paguei hein? Mais, paguei 2.000 e pouquinho.
Não tava 1.990, não?
Não, não, tava eu... uns 2.200, alguma coisa assim.
Eu comprei o Smash Bros. E o Pokémon lá com eles. E cogitei comprar o Smash Bros. Aquela edição de colecionador. Que
uhum, foi a que eu fiz meu primo comprar. A edição de colecionador que vinha até o controle e tudo,
é,
né?
Eu tinha cogitado essa, né? A gente é muito ingênuo. Aí foi passando os meses, a gente comprou tudo em agosto, né? Que foi quando abriu a pré-venda.
Foi, agosto, e eu comprei muito antes.
Aí quando foi chegando ali outubro, entrou novembro, o cara sumiu. Ninguém achava o cara, ninguém falava mais nada do cara e, tipo assim, sumiu no mundo. E os grupos onde a gente via notícias dele, todo mundo apagando, né? As páginas apagando, os posts. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, o pessoal que comprou, que foi muita gente, começou a levantar, né? Falou assim, ah, eu caí no golpe, também caiu e tudo, quando se concretizou o golpe realmente, né? E disso surgiu um grupo de WhatsApp, que a gente foi ver que, na verdade, o golpe que o cara deu foi para mais de R$100.000. É, foi coisa
assim. Foi muito mais, padre. Foi muito mais. Era. Foi
WhatsApp
muito,
tinha
né?
O quê? 250 pessoas, toda hora saía alguém, entrava...
É, saía pra entrar outra. Foi Ih, esse cara aí, se cada um gastou pelo menos R$500, né, fazendo a média ali, esse cara ganhou muito mais de R$200.000.
Só que ele foi esperto. O que que ele fez? Ele ganhou o dinheiro e jogou a culpa tudo na prestadora de serviços, que era o Mercado Pago. A gente comprava via Mercado Pago, né, eu pelo menos comprei Mercado Pago pagando com um cartão. Né?
Eu também.
Então, tipo assim, o cara ficou na dele. O Mercado Pago ressarciu o dinheiro da gente, né? Eu acredito que praticamente todo mundo. E só que nisso aí ficou um processo muito grande. A gente acabou conhecendo muita gente. E como o grupo tinha muita gente mesmo, algumas pessoas acabaram ficando mais ativas no grupo, conversando mais, e outras nem tanto. Então, dali a gente acabou criando um outro grupo, que era só pra falar de jogo. A gente nem falava mais de golpe. Acabou criando uma amizade, muita gente tava lá e tal, e brincando para um lado e pro outro, falou assim, poxa, por que que a gente não faz um podcast de jogos? Só para brincar mesmo e tudo, né, de zoeira, que daí nasceu o podcast que nem era o Project Ncast ainda, era o Player 171, que eu nem sei mais se tem episódio dele disponível.
Tem.
Caramba, 171, sacanagem.
Não, mas é.
Nasceu do golpe, né? Player 171.
Ele durou aí, eu acho que uns 6 episódios, né?
O Neto, nessa época, ele foi até um dos convidados do episódio. Ele não fazia parte desse podcast na época.
Que foi um episódio perdido, que não foi lançado. Que...
Não. O que eu fui convidado foi Mario Maker.
Ah.
Foi lançado.
A gente tem um episódio perdido que nunca foi lançado, que eu nem sei sobre o que que é, pra falar a verdade. Porque
esse episódio deve valer ouro hoje, hein?
Deve, porque a gente era todo travado pra poder fazer podcast, era... Não que a gente seja...
Mas foi o último que a gente gravou. Foi o último que a gente gravou, que a gente não lançou.
Foi.
Não, mas tem vários episódios legais lá que eu gostaria muito de resgatar. Tem um que a gente gravou sobre Yoshi Island lá, que eu gostava muito.
Esse é legal. Episódio. Esse é legal.
Gostava muito mesmo.
Mas tem outros que a gente pode esquecer.
É,
são ruins mesmo.
Hoop Troop, né, que a gente gravou também, pode esquecer. É, Cave Story.
Ah, esse aí. Esse aí.
Cave Story?
Ai, gente. Vocês gostam de Cave Story?
Eu joguei. É, tive as minhas experiências com o jogo, mas infelizmente foi na época que eu jogava com o Switch desbloqueado. Aí eu virei gente e comprei um bloqueado.
Converteu-se, graças a Deus.
Me converti ao nintendismo.
A deusa Nintendo muito agradece.
Bem. Muito bem.
Mas voltando, chegou um tempo que, assim, esse podcast, né, o Player 171, a gente não falava só de Nintendo, a gente falava de tudo. Só que a gente foi vendo que a nossa área era Nintendo mesmo e a gente queria falar de Nintendo. Então a gente resolveu afunilar o nosso conteúdo... Só que ao mesmo tempo que a gente afunilou, a gente quis crescer, não no sentido de ficar grande ou de ganhar dinheiro com isso, porque vale aqui um comentário, já que é um podcast que a gente está falando do portal, um dos ideais nossos é não ter fins lucrativos. A gente não tem nenhum tipo de renda com o site. Vocês podem ver que não tem anúncios no site. Não, porque a nossa ideia sempre foi fazer algo de fã para fã, né? Um conteúdo para criar uma comunidade engajada de pessoas que gostam de Nintendo, que querem falar de Nintendo, que querem curtir e trocar suas experiências, né? Daí entrou o Neto com a gente, né, que tinha sido convidado, mas já tinha uma amizade muito legal com a gente, e ficou, né? Alguns membros acabaram deixando o Project N e ficamos à frente, eu, Paulo e o Neto, né, cuidando, e daí foi crescendo devagarinho, né, o podcast, cada dia que passa, tem mais engajamento, as pessoas já reconhecem o trabalho, o site nem se fala, né, pelo conteúdo que é construído lá, né? E aquilo que a gente queria mesmo de criar comunidade acabou sendo feito por meio dos grupos de WhatsApp, né? Que veio o grupo de WhatsApp para a gente poder falar sobre Nintendo, não necessariamente das notícias do site, mas daquilo que a gente está jogando, criar amizades, né? Tem muita gente que entrou pro portal por fazer amizade ali, naquela interação no grupo, né? Foi uma experiência bem bacana mesmo, algo que a gente nunca imaginava, pelo menos eu não imaginava, não sei os meninos.
Posso fazer
não,
uma
cresceu? Pergunta?
Tem uma dúvida que eu sempre tenho. De onde surgiu o nome?
Project N?
É.
Todo mundo reuniu, começou a falar nomes e surgiu o Project N, mas teve bilhões de nomes. A gente fez tipo... Como se chama quando as pessoas se reúnem e cada um vai falando... Foi um brainstorm. Assim.
Ah, legal.
Na verdade, a ideia, como o Paulo disse, foi algo muito natural. Não teve, assim, alguém que falou nem nada disso. Foi um monte de ideia que a gente foi juntando, porque tinha muita coisa que a gente falava e a gente parava assim, mas já tem esse nome, né? Vou citar os nomes grandes, assim, não que a gente citou eles no dia, mas são nomes, assim, de impacto, né? Tipo, Nintendo Blast. Né, já tinha, como é que a gente ia fazer? Não pode, né?
Ninguém ia citar Nintendo Blast, né, Pato? Todo mundo já conhece.
Não, eu tô falando, gente, vocês têm que entender que o Project N, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente definiu, foi conferir se as redes estavam disponíveis. Né? Por exemplo, o domínio pro site, rede social, né? Tanto que vocês podem ver que tem rede social que a gente está como Portal Project N, tem outros que está como Project N Underline.
Não,
né?
Não existe isso mais.
Agora é só depois. Portal. Vou mudando depois, mas no início a gente teve que ir se adaptando, né? E daí foi criando, mas não foi algo planejado. A gente nunca imaginou que ia tomar essa proporção que a gente tomou. De tipo assim... Não vou lembrar de uma coisa bem particular nossa aqui, que eu acho que a gente nunca falou isso publicamente, mas a primeira vez que a gente viu uma notícia nossa num vídeo de um youtuber, a gente ficou louco, a gente falou assim, cara, né, estão usando a gente como referência, né, lembram disso, menino? Foi muito legal.
Lembro.
Né?
É basicamente a mesma sensação que eu tive na semana passada de ver uma notícia minha lá no canal do Coelho. Eu descobri isso, eu tava no trabalho, eu fiquei dando pulo no meu escritório, assim, foi uma coisa sensacional.
Muito legal, porque assim, apesar de hoje a gente tá fazendo esse trabalho aí, que eu sei que a gente precisa melhorar muito para poder chegar num patamar, vamos dizer assim, mais elevado, mas é muito legal a gente ver esse tipo de reconhecimento, porque o que a gente faz ali é de coração mesmo. E eu não tô falando de nós três, eu tô falando da equipe como um todo. E vocês estão aí, né? O Max tá aí, Gustavo, o Nelson hoje, que são parte da equipe, sabem dizer isso. É tudo feito com muito carinho, né? Então, ver isso ali, tomar forma e crescer, tem sido uma experiência muito legal. Muito legal mesmo.
Não, concordo. Eu quando entrei pro site, uma coisa que eu faço questão de deixar claro, assim, toda oportunidade que eu tenho é a alegria de fazer parte desse projeto, de escrever, fazer o que eu gosto, e eu tenho, assim, me sinto muito sortudo de fazer parte, muito sortudo.
Foi algo que cresceu bem natural, assim. Esse negócio mesmo da gente estar hoje cheio de redator e colunista, a gente está com 1 ano e meio agora, e já estamos nesse tamanho de qualidade, com um monte de gente engajada, eu acho que mostra bastante, assim, o quanto a gente gosta de fazer o conteúdo que a gente está fazendo, né?
Cara, uma das coisas mais legais que, assim, que nós três, né, quando estamos à frente do site, que isso acontece de uma maneira muito, muito divertida. O Paulo, que é geralmente o protagonista desses momentos. A gente tá quieto, a gente tem um grupo lá estamos lá, né, a gestão. A gente tá quieto, de repente vem o Paulo com um print de algum grupo. Olha, mandaram nossa notícia no grupo tal.
Pois é.
É muito legal isso.
Às vezes o pessoal me manda também no privado. Olha só, estão falando do Project Enix nesse grupo.
É muito divertido isso, porque a gente vê que tá cumprindo o seu objetivo, né? E aquele negócio, dentro da equipe, nunca houve sentimento, por exemplo, de competição. Do tipo assim, ah, a gente tem que crescer, a gente tem que ser maior que os outros. Nunca rolou esse tipo de sentimento, né? Porque a ideia era realmente de criar a comunidade, né? Tanto que hoje o site tem toda uma questão de notícias e tudo, né? Que é o grande chamariz, vamos dizer assim, de pessoas para poder visitar. Mas eu acredito que eu falo em nome da equipe como um todo, o grande destaque nosso hoje é o conteúdo autoral, né? Que são as colunas, né? Que os redatores produzem, que você não encontra em lugar nenhum, né?
Hoje tem em dia. Muito conteúdo autoral, né? De todos os tipos possíveis.
Muita coisa boa.
Então, assim, tem muita coisa, é muito diversificado.
É, a gente tem praticamente pelo menos uma coluna por dia, né? De conteúdo autoral no Project N. Isso é um diferencial, assim, absurdo em relação a outros sites que cobrem Nintendo, porque geralmente os sites de jogos em si, eles estão preocupados em quê? Em trazer notícia, olha, anunciou isso, ou tem um rumor disso, tem um ponto desse outro aqui, né? E a gente faz isso também, mas o nosso foco tem sido mais nessa questão autoral mesmo, de mostrar, olha...
Esse é o nosso diferencial, né? A gente tem notícia, assim como todos os outros têm, mas o nosso diferencial é justamente trazer esse conteúdo original, né? Então a gente tem muita review também, a gente tem muito artigos, muita coisa boa, guias, então assim, dicas, colunas,
de alguns assim que eu gosto de destacar, né? O guia do competitivo de Pokémon que tem lá no site, como aquilo foi legal, né, que foi produzido e as pessoas gostaram, porque eu particularmente eu segui muito daquele guia. Você lembra dele, Paulo?
Lembro sim. Nossa, foi até o Rick, né? O Rick e o Votor.
Isso, o que fizeram, colocaram lá. E eu acho muito legal, porque eu, por exemplo, tenho muita vontade de jogar o Pokémon no competitivo, mas eu não entendo nada daquilo. Eu não entendo. Então, assim, foi um caminho bem legal.
Tem bastante coisa legal. O Gustavo mesmo lançou um agora de dicas pro Age of Calamity, né?
Eu não peguei pra ler ainda.
Então, assim, o Project N tem muito conteúdo de todos os tipos, para todos os gostos possíveis.
Isso é muito mérito de vocês, porque as pessoas que vocês incorporaram na seleção que vocês fizeram são bem diferentes, com pontos de vista diferentes, com ideias diferentes. Isso é muito legal, poder trocar ideia com essas pessoas e aprender com elas e ouvir o que elas têm a dizer, ler cada texto maravilhoso que elas fazem. Uhum. Eu acho que isso é muito mérito de vocês três. Do Neto, não. Mas do de vocês três, ajuda a gente a criar. Vocês dão esse espaço pra gente criar. Vocês dão essa liberdade que eu acho que a gente não teria em outro lugar.
E assim, apesar da gente de ter muita gente diferente, todo mundo tá junto ali por um mesmo motivo, né? Que é a Nintendo, que é o amor pelos jogos, que é o amor pelo mundo que a Nintendo cria pra gente, né?
E eu acho que é exatamente isso que faz toda a diferença na qualidade do conteúdo que é produzido, porque tudo muito, funciona tudo de forma muito orgânica, né? Porque isso é uma coisa que eu faço questão de deixar claro, porque a gente está fazendo esse podcast justamente para falar sobre os bastidores, né, do portal e tudo, porque as pessoas só veem o produto pronto, né? Só vem a notícia pronta, só vem a coluna pronta, vê o review pronto. E eu, pelo menos, quando eu tenho um site ou um youtuber que eu gosto de saber dos bastidores. Por exemplo, eu sou da época que comprava muito DVD com edição especial com cena de bastidor. Então, assim, tudo funciona de uma forma muito orgânica por trás, né? Assim, tudo que a gente sugere acaba convergindo para coisas boas, as notícias, as colunas. Tudo funciona de forma muito orgânica, né? Muito natural. Não existe assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque não precisa. Porque as coisas acabam funcionando de uma forma muito natural. E é isso que dá a qualidade do produto que tá lá no site, né? E é isso que a gente também vê como diferencial. Essa qualidade, porque tudo funciona de uma forma muito orgânica, né? As reuniões de pauta acabam sendo mais assim, um encontro de amigos que acabam decidindo o que vão fazer ali e sai uma coisa muito boa. Essa é a minha opinião.
Max, que cada um cresceu naquilo que gostava de fazer, essa parte orgânica que você está falando, eu concordo muito. Cada um foi achando o seu espaço, seu cantinho, seu texto, seu caminho. E foi uma coisa muito legal de ver cada um fazendo o que gosta e crescendo ali. Essa liberdade que a gente teve de poder achar o seu caminho foi muito legal também. Foi muito bom, muito orgânico, como você falou.
O Project N, ele tem essa questão... ele é bem horizontal nesse sentido. A gente não gosta de limitar a criatividade das pessoas. E a gente gosta de incentivar as pessoas a fazerem... expressar as ideias dela, né? Foi, por exemplo, o Nelson agora trabalhou na Zelda Cup, ficou lá incentivando, criou, idealizou, montou as regras. Então, assim, a gente não gosta de como pode dizer, colocar rédea nas pessoas. Eu acho que cada um ali tem liberdade total para poder expressar.
Abre um parênteses aqui, Paulo, porque se eu não coloco rédea nesses caras, não saia Zelda Cup. Foi difícil segurar ali na unha as regras, porque era cada um queria inventar uma
cada
regra.
Cada hora aparecia uma pessoa nova. Não, gente, tá bom, já fechou.
Mas isso é muito legal, porque foi dessa sugestão que acabou surgindo toda essa ideia, e saíram textos incríveis, assim, que... Vocês, o pessoal até poderia ter feito certa data ou outra, mas esse negócio de trazer a comunidade junta para você fazer um campeonato de textos sobre Zelda e o pessoal atrás criando conteúdo foi muito legal. Foi uma das as últimas coisas assim, mais legais que teve mesmo no portal.
Eu adorei ter participado.
É uma coisa assim, muito, muito particular, porque eu mesmo não me recordo de nenhum lugar que tenha feito uma espécie de um campeonato editorial, porque foi literalmente isso que vocês fizeram. E é muito legal ver isso nascer da comunidade que o Project N criou, e não dos idealizadores, entendeu? Porque não foi nem eu, nem Paulo, nem Neto que demos a ideia, foram vocês, né, que vieram com a ideia, que construíram a estrutura, assim... Com todo respeito do mundo, a única coisa que a gente fez foi falar, pode fazer. A única coisa que a gente fez foi isso, né? E é muito legal ver, porque é a concretização do sonho que é o Project N, de criar uma comunidade onde as pessoas podem interagir e podem expressar aquilo que pensam, né? Tanto que a gente... Vocês podem pegar aí qualquer texto opinativo, coluna, guia, o que for, sempre no final dele vai estar escrito lá, né? Esse texto remete às ideias do autor e não do portal, porque a gente tem que respeitar que cada um tem a sua maneira de entender e de ver as coisas, e tá tudo bem, né? Cada um pensar de uma maneira diferente, e isso é legal, sabe? Eu acho que é esse o ideal do portal, de acolher todo mundo, e vocês falaram aí da liberdade criativa, tem que existir mesmo. Porque a nossa ideia aqui não é fazer mercado, né? Que se fosse para fazer mercado, a gente falava, não, você tem que fazer uma matéria falando bem disso ou falando mal daquilo.
Vamos fazer um guia de Animal Crossing que tem mais views.
É, não, o nosso intuito aqui não é isso. O nosso intuito é criar algo que a gente goste e que seja prazeroso, tanto para a gente que está produzindo, quanto para aquele que está consumindo o conteúdo. E eu acho isso um diferencial, assim, muito marcante ali dentro, e falo isso não por estar à frente, por estar conduzido, mas falo por perceber realmente, né, porque hoje, por exemplo, no site, na parte editorial, o máximo que eu faço são reviews, né, quando aparece algum jogo para fazer review e tal, mas quando eu pego para ler alguma coluna, algo feito pela equipe dos redatores, eu fico assim de boca aberta, de ver a qualidade, o empenho, a dedicação que vocês têm. E o Zelda Cup foi para mim, né, particularmente, a coroação de tudo isso. Olha, a gente quer fazer um negócio legal, a gente tem capacidade e é isso. Uma pena eu tava torcendo ter ganhado, né? Mas tudo bem.
Pra que qual que você torceu, padre?
Hein?
Pra qual que você torceu?
Eu torci pro Majora's.
Ah, não ia ganhar nunca. Mas aí não ia ganhar mesmo.
Gente, respeita o meu Majora's, hein? Que isso? Respeita o meu Majora's.
Agora eu vou jogar, cara.
Não ganha, não tem como.
Não
eu queria
como.
Link to the Past.
A Zelda Cup, na verdade, é a concretização, né, pegando as palavras do padre, do ideal do portal, né, que é fazer conteúdo de fã para fã, né, porque assim, cada redator teve a liberdade de escolher o próprio jogo. Né? Eu escolhi o Twilight Princess, parei na primeira fase, infelizmente, mas... perdi para um ótimo jogo, que foi o Majora's.
Não, perdeu e... não.
mas assim, eu tive muita alegria de poder escolher o jogo, não teve nenhum direcionamento, ninguém chegou para mim e falou, olha, você vai falar sobre esse jogo, você vai falar sobre isso ou sobre isso. É, cada um escolheu qual o jogo gostava mais, e fez um conteúdo de fã para fã. Eu acho que é isso que é a essência. E até as notícias que são publicadas também, assim, são, não é aquele jogo que vende mais, ou que vai dar mais view, ou que vai dar mais acesso, ou que vai gerar mais engajamento. É o que a gente gosta, é o que a gente acha bacana, que a gente acha legal e coloca no site. Isso torna a coisa linda de se ver.
É, eu adoro fazer notícia de joguinho puzzle, por exemplo. Que eu adoro esses joguinhos puzzle e faço de tudo que é joguinho indie, assim. E referente
eu
a Zelda...
Fazenda e assim mesmo.
E referente a Zelda Cup, o maior exemplo disso é que a Zelda Cup foi um grande evento editorial, mas, no fundo, é um grupo de amigos falando sobre o jogo que gosta.
É. Isso mesmo, assim, resumiu muito bem, Neto. É gente que gosta de joguinho e quer falar do joguinho que gosta, e gente que se gosta entre si, né, entre amigos, né?
A gente tá falando da Cup, deixa o campeão falar.
Sim!
Sim.
Temos que dar espaço aqui ao campeão.
É o campeão, colunista dos colunistas, por favor, fale.
É, o campeão votou.
Mobilizou milhares e milhares de votos.
Sim.
Olha, eu confesso que eu pedi todo mundo da minha família para votar.
Ah, gente, vou chamar do mutirão.
Gustavo, eu devia ter te convocado para me ajudar a coroar Pikmin 3 no Project N Awards ano passado.
Pois é, tá vendo? Rapaz, e ó, eu te falo uma coisa. A Copa em si, cara, foi muito bom. Pra mim, assim, eu não, infelizmente, eu queria ter defendido o Age of Calamity, que realmente é um jogo que eu gosto muito, até fiz os reviews, né? Mas infelizmente o meu review foi colocado pro padre.
Não brigue comigo. Não brigue comigo, porque eu tava muito ansioso com ele.
É, não, mas imagino. Jogão. Mas, cara, foi espetacular. Os textos, eu só peguei, cara, era tipo final de Copa do Mundo. que eu só peguei jogo top. Teve aquela que foi pau a pau, deu o quê?
Diferença de
2-3%, eu acho.
Foi o meu.
Foi o seu, né, Max?
Foi.
Cara, aquilo lá, eu tava suando frio. Eu falei, quer saber, nem vou olhar mais, eu vou desligar celular, vou desligar computador, eu vou dormir. Amanhã, por volta das 2, eu olho o celular pra ver o que que deu. E vamos que vamos. E aí, quando eu via que tava ganhando e a galera tava voltando, eu falei assim, gente, mas como assim? Como assim? Skyward Sword, cara? É assim, eu falo, sempre foi um jogo muito especial pra mim, porque eu apanhei muito e foi um jogo que fez, assim, foi um tempo que eu tive passando a minha vida, assim, que eu aproveitei e joguei bastante ele. Até na época, pô, usava e abusava do Wiimote, cara, ficava todo parrudinho, de tanto swing que ficava dando no controle. Mas foi... escrever, cara, colocar isso aí tudo no, assim, no, em texto, foi muito bom, cara. Eu tava me sentindo uma criança, tava me sentindo um moleque lá, revivendo aquele tempo lá do videogame e vendo os gráficos top, nossa mãe, aquela coisa toda, e que você podia acertar o cara com a espada, pô, aquilo lá foi muito bom.
E o time foi perfeito também, né? Porque foi o único jogo do Zelda que vai ser lançado esse ano, né? Até
pois
então.
Pois é. Até tava comentando com os meninos no grupo que, por exemplo, eu peguei... infelizmente eu não tenho o Wii mais, né? Tive que vender na época e tal. Mas aí eu fiz, né? Peguei o emulador lá no computador e testando o Joy-Con pra ver se funcionava. Eu falei, bicho, tá vendo? Deveria ter dado a ideia pro antes deles lançarem, né? Fazer um remake mais bonitinho. É uma coisa que faltou no jogo. Mas, cara, eu tô feliz. E feliz também por ter ganhado, cara.
Porque claro, tem que ficar feliz mesmo.
De voto, velho. Eu fiquei muito surpreso.
Mas acredita, nós também ficamos. Porque a gente imaginava que ia dar um hype e tudo. Mas a gente não imaginava que a comunidade ia se engajar de tal maneira, assim, como foi. Porque a gente teve já experiência meio que de enquetes, né, disputas com o Project N Awards, né?
Sim.
E, assim, o engajamento do Zelda Cup foi 10, 15, 20 vezes maior do que o Awards, né? E olha que o Awards foi assim, interessante de participar e tudo, que inclusive é um destaque aí também pra gente poder colocar nesse período, né? Que a gente fez ano passado... No primeiro ano, a gente fez ele como as nossas opiniões. Ano passado, a gente colocou a opinião do público, né? Aliás, ano retrasado, opinião nossa. Ano passado, opinião do público. E esse ano, vem algo bem legal por aí, mas a gente quer montar um júri para poder escolher os indicados. E vai ser bem, bem legal mesmo. Inclusive, com a possibilidade de ter uma live presencial, né? Assim, nós três da gestão do site juntos, né? A gente tá estudando ainda, porque a pandemia não sei se vai permitir a gente fazer isso. É, mas quem sabe?
Só uma última coisa antes de mudar de assunto, falando da Zelda Cup. Eu li todas as colunas que os caras escreveram, eles são todos de parabéns, todos os redatores são de parabéns. Eu vou ser sincero aqui, eu corrigi duas palavras em todas as colunas.
Ai,
eu fiz
só,
assim, uma tabelinha, assim, deixa eu ver quantos erros eu vou achar. Foram duas palavras em duas colunas e tava tudo perfeito. Eles mandaram muito bem. E eu tô aqui emocionado pra falar disso, porque eu não esperava também que fosse desse tamanho e vocês arrasaram. Parabéns mesmo.
Cara, uma construção em conjunto. Eu acho que nesse ponto... Temos que bater palmas para a equipe de redação, para todo mundo, né? O Neto que fez aquela arte linda também, que eu tô apaixonado com ela até hoje, que ficou muito bonita. A produção dos textos, a divulgação foi algo realmente fora do comum. E que venham outras, não de Zelda agora, né? Mas de outros, né? Quem sabe apareça o Mario Cup por aí. Que aí nessa aí eu vou querer escrever.
Olha, parabéns mesmo ao Gustavo, mas eu queria ter ganhado, tá? Twilight pra
sempre. Eu não posso, assim, eu não posso falar muito, porque, como eu disse, o meu favorito é o Majora's, né? Não, não tem jeito. É uma questão afetiva, não tem jeito isso. Mas o Twilight também, eu gosto bastante dele. Inclusive, depois de muito procurar, eu consegui ele essa semana no Wii U, a versão em HD, até que enfim.
Então, mas poder eu joguei o Twilight no GameCube.
Ah, então... no GameCube eu tenho ele, mas eu queria a versão em HD agora.
Pois aí
eu
peguei na verdade, foi o primeiro jogo que eu comprei no GameCube. Por isso que eu tenho uma conexão. Eu joguei Majora's também no 64, mas o Twilight no GameCube, ver aquele mundo dark ali, foi bem legal.
Agora, dando continuidade ainda, algumas outras coisas que gostaria de destacar aqui do portal, que às vezes nem todo mundo conhece, mas uma delas é a central de rumores. A gente vê muita coisa solta por aí nesses tempos, tem tido muito rumor de Switch Pro, né? Toda semana tem um rumor novo de Switch Pro. Então,
exatamente, é um rumor que a gente sabe que não vai deixar de ter até ter um anúncio até oficial.
Visualizado, né? Eu acho que mesmo depois que lançarem ainda vai ter rumor, sabe?
Do Switch Pro Plus vai aparecer.
Exato. Com a tela de 10 polegadas, 8K.
Não tem jeito.
Tela dobrável.
Isso.
Ano passado era todo mês rumor de Nintendo Direct.
E 3D All-Stars. Que eram os três jogos do Mario. Esse rumor ficou perpetuando desde maio até setembro.
Cara,
e
do 3D...
Esse mês vai ter Direct. Agora
do 3D All-Stars, a gente chegou até a gravar um podcast em cima do rumor.
Pois é, esse rumor perpetuou e todo mês esse rumor vai ser anunciado na E3. Seria anunciado na E3, vai ser anunciado
mas onde. Uma coisa que a gente pensou, né, a gente criou a Central de Rumores pensando em juntar esses rumores que a gente tem perdido, porque tem muito rumor que aparece e depois a gente não sabe o que aconteceu. Olha, será que aquele rumor foi desmentido? Será que ele foi confirmado? Será que ele simplesmente tá em aberto, ainda pode acontecer? Então a gente criou a Central de Rumores baseado nisso. Então se você não conhece ainda, tá dentro do portal, mas você pode acessar que ela tem um link próprio. Pode entrar em rumoresnintendo.com.br e você tem lá um esquema do o rumor, aqueles que estão aí rodando, aqueles que foram confirmados e aqueles que já foram derrubados, né? Então lá você tem esse esquema bem organizadinho para você ver e tal, porque a gente sabe que rumor é uma coisa que movimenta demais, o povo ama rumor, pode não ter base nenhuma, mas o povo ama o rumor, né?
E o lance é que acaba caindo no esquecimento, né? Porque você joga, a gente não, né? Mas a internet joga um rumor no ar, dá uma semana e ninguém mais lembra...
Isso.
E não tem mais uma conclusão, não tem um fechamento.
Isso. E outra coisa também que é legal da Central de Rumores e que pouca gente acaba utilizando é que nós temos um sistema de interação direto com os rumores. Então, por exemplo, se você frequenta algum fórum ou viu em algum site gringo algum rumor e que ainda não foi noticiado, não chegou aqui, você mesmo pode enviar, né? Tem lá um formuláriozinho simples, rápido, que você coloca lá o seu nome, seu e-mail, fala o que é o rumor e a fonte que a gente vai pesquisar para poder noticiar ele. Então, é uma maneira da gente interagir com a comunidade. Então, se você viu, aparece lá, manda o seu rumor, que é pra gente ajuda bastante também.
Uhum. Amamos rumores.
Amamos rumores. E, além disso, a gente não pode esquecer das parcerias que a gente tem feito nesse tempo, né? Como eu disse para vocês, a gente não esperava esse tipo de crescimento no site, no podcast, né? E muito disso se deve às nossas parcerias. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que a assessoria de imprensa da Nintendo entrou em contato com a gente. Lembra, meninos?
Lembro, ficou eufórico.
Nossa, a gente ficou assim, eufórico, e nem a Nintendo nem tava no Brasil ainda, pra falar a verdade, assim, oficialmente como tá agora, né? Então,
não,
antes
tava disso, não.
Essa parceria com outras empresas, principalmente as empresas indies que mandam jogos pra gente poder fazer review, fazer divulgação, isso é bem legal, né?
A primeira publisher que a gente teve bastante contato foi a Nis América.
Sim.
Que a gente até recebeu um Langreiser.
Ah, aquele jogo maravilhoso.
Foi o nosso primeiro jogo que a gente ganhou pra fazer review. Isso. A gente ficou super animada.
Aí depois disso já teve parceria com a Bandai, né? Que mandou o Capitão Tsubasa, teve...
Uhum. Na verdade, esse aí foi a Nintendo, Pato, que mandou pra gente.
Mas tá a Bandai junto por conta da distribuição,
ah,
né?
Ah, mas foi a Nintendo que mandou pra gente. Eu lembro que quando a gente recebeu esse e-mail aí perguntando se a gente queria, da Nintendo, né? Da assessoria da Nintendo, eu tava no mercado, eu fiquei super eufórico. Meu Deus!
E agora a gente tá tentando parceria com algumas outras, né? A gente não pode falar muito ainda, que tem algumas coisas ainda sendo...
Vai que tá errado.
Porque se der errado, depois a gente fica com a cara grande. Mas tem empresa grande na parada aí, só posso dizer isso pra vocês. Né? Tem algumas coisas bem legais chegando aí.
É só lançar na central de rumor.
Ah. Eu ia falar isso, jogar isso tudo na central de rumor. Quem é o próximo grande parceiro?
Jogar
na
central de rumor, se deu errado.
Deu errado, né? Todo rumor. Mas.
É. Derrubado, rumor derrubado.
Do Project N.
Isso só demonstra, assim, ó. Quanto até eles veem a qualidade do nosso conteúdo, né, que a gente está trazendo para a comunidade.
E também, claro, a maior parceria que a gente teve aí também com o Coelho, né, que hoje o Coelho está junto com a gente na equipe mesmo de gestão, né, do site. Ele está sempre dando opiniões para a gente do que fazer e tal, do que melhorar, de como fazer algum caminho. Foi
passa nos contatos pra gente também.
É um super acréscimo, né? E foi muito legal que foi uma procura dele. Ele que nos procurou pra poder...
O tempo todo foi ele.
É muito legal esse tipo de reconhecimento.
E foi, inclusive, por conta dele que eu cheguei aqui no Project N.
Sim, muitos redatores chegaram por conta do canal dele, que ele ajudou, assim, super com a divulgação de
Das vagas, né?
Objetivo, né?
Exato.
E tal.
Nossa, então, a gente ficou assustadíssimo com tanta inscrição que teve.
Foi muito... Não, eu mandei a minha inscrição, assim, sem esperar absolutamente nada. Mandei, eu falei assim, ninguém vai ler mesmo. mas aí de repente recebo um e-mail do Paulo, foi uma mensagem no WhatsApp.
Foi no WhatsApp.
Aí eu falando assim, cara, como assim? O cara tá me mandando uma mensagem perguntando se eu quero fazer parte. Pô, eu quase implorei no texto, querendo fazer parte. O cara ainda me pergunta se eu quero. É óbvio que eu quero.
Mas... foi eu e o padre. A gente conversou com todo mundo. Não foi, a gente ficou 2 dias conversando. Era gente demais, demais, demais.
Era gente demais. Foi bem intenso essa época. A gente conversava, assim, com 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente tinha hora que confundia as pessoas. Mas valeu a pena, porque a gente conseguiu formar aí uma equipe bem legal para poder estar à frente do site. Foi uma experiência bem legal. Agora, dessas parcerias também acabaram surgindo... Um trabalho bem legal que tem sido feito no portal, são as entrevistas semanais, né? A gente tem buscado aí criadores de conteúdo para poder apresentar para o povo, né? Que tem vários criadores de conteúdo, tanto de Nintendo ou não, né? Que a gente pode ter um tipo de contato, assim, para poder apresentar para as pessoas. Pessoas que eles nem imaginavam ali e tudo. E é bem legal isso. Eu acho bem divertido essa parte também.
É muito bacana. Eu comecei a ler as entrevistas também. Já lia, né? Desde o ano passado e tudo. E agora, quando esse movimento ficou mais forte. E são entrevistas bem interessantes, assim, sabe? Não, não são aquelas perguntas protocolares, aquelas mesmas perguntas que se fazem sempre. Mas são perguntas bacanas, assim. São perguntas que o fã mesmo queria fazer para aquele criador de conteúdo. E isso é interessante, porque, de novo, né, a gente vai sempre voltar para essa questão de conteúdo feito de fã para fã, né? Não é uma imprensa especializada, mas é uma imprensa especializada, porque é o fã, né, que ele que conhece mesmo ali tudo e quer fazer uma pergunta bacana, conhece aquele, né, aquele criador de conteúdo e quer fazer uma pergunta mais interessante, né, a pergunta que realmente as pessoas gostariam de fazer, né? Então,
exatamente.
Eu me vejo muito representado quando eu leio as entrevistas, porque são perguntas que eu queria fazer pro entrevistado, né?
E você vê que o entrevistado tá tão à vontade que ele responde assim, sem parar, e vai falando do assunto. É muito gostoso ver a pessoa responder sem se sentir acanhada, sem se sentir engessada. São muito legais as entrevistas também. Eu leio todas elas e eu não conhecia muita gente. Estou conhecendo agora, é muito legal. É um espaço muito bom.
E além disso, além de tudo que a gente falou até aqui, claro, a gente está cheio de planos para o futuro. Tem muita coisa nova chegando por aí. Muita coisa a gente não pode falar ainda. Outras estão ainda em gestação para a gente poder ver se vai para frente. Mas com certeza, tudo aquilo que vai ser feito, como foi enfatizado em todo esse podcast, é de fã para fã. Né? Então, quando a gente tiver mais notícias sobre o site, mais novidades, a gente vai voltar com mais um Project N Plus, né? Que é esse podcast que é para falar do site, da comunidade, para que vocês possam estar assim, interagindo com a gente, conhecendo um pouco mais o nosso trabalho. E claro, você também pode participar aqui conosco, mandando lá, como já dissemos, por meio da Central de Rumores, o seu rumor, mas também pode mandar algum tipo de informação que você queira que o site possa produzir. Tem muita gente que dá opinião, né? Dentro dos redatores mesmo. Ah, por que vocês não fazem canal? Por que vocês não fazem canal do YouTube, no caso? Por que não faz live, não faz isso, não faz aquilo? Esse tipo de opinião que a gente quer ouvir de vocês. Então, se você quer mandar um conteúdo, né, entre em contato com a gente. contato@projectn.com.br. Você pode mandar lá suas informações, aquilo que você acha que seria legal pra gente. Ou então, mesmo aquilo que você acha que um site de Nintendo tem que ter para ser agradável, que o nosso conteúdo possa melhorar cada dia mais. Já chegando ao final do nosso Project N Plus, eu queria agradecer aí os meninos, os redatores da nossa equipe que hoje participaram com a gente, o Max, o Nelson, o Gustavo. Muito obrigado, meninos. Falem as redes de vocês aí, onde o pessoal pode encontrar, para poder seguir, para poder acompanhar o trabalho. Vamos começar aí pelo Gustavo. Onde que o pessoal te encontra, Gustavo?
Vocês podem me encontrar no Instagram, Nintendo, Nintengo, ou Ninten.go, e no Twitch, canal do Twitch, Ninten_go.
Nelson, onde o povo te encontra?
Agora eu tô no canal Nubice Total, no YouTube. E o pessoal pode me achar como Nostálgico no Instagram e nas minhas colunas do Project N, né?
Isso aí, não pode esquecer.
Nossas colunas estão lá e...
Toda sexta-feira.
Tem que ir lá ler, vai ler minha coluna lá.
Isso aí, vamos acompanhar a história da pata.
Sim, a psicopata, nossa mascote.
Pois
ela
é.
Ela é o mascote do canal.
E o Max, onde o povo te encontra?
Então, eu tô no Instagram, Maximino Delgado, tudo junto. E tô no Facebook também, Maximino Delgado, apesar de não postar muito no Instagram, mas eu tô por lá e acompanho muita galera e também nas minhas colunas lá no portal, as minhas notícias que agora eu tô publicando também, já tem quase um mês, e é isso.
Muito bem, então obrigado a você que esteve acompanhando, lembrando. Nós somos o Project N, você pode acessar as notícias e o material dos meninos também lá em projectn.com.br. Toda sexta-feira tem o Project N Cast saindo aí por volta do meio-dia, agora semanal, né? Não somos mais quinzenal, mas semanal, também é uma conquista desse ano. E se Deus quiser, ainda vem muita coisa boa por aí. Grande abraço e até a próxima.
Até mais. Obrigado.
Tchau.
Valeu. Tchau.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.